Olá, olá! Começando o nosso almoço grátis aqui no canal do YouTube da Liberta Investimentos. Espero que agora todos estejam nos escutando com som. É nosso melhor almoço grátis aí do mercado financeiro. Hoje comigo, Matheus Gonzalez, Rafael Panon, com meus parceiros de bancada.
Aí, agora sim!
Agora sim! Thiago já avisou. E aí, Panonco, tudo bem?
Olá, pessoal, muito bom dia. Agora estamos ao
agora
vivo,
sim.
Com áudio. A gente estava falando, só quem estava escutando a gente era o pessoal que estava lá no Instagram. Mas o pessoal do Instagram, vem para cá, vem para o YouTube, que hoje tem um almoço grátis diferente.
Diferente. Hoje...
Estamos aguardando o Storm. Storm agora com...
Com grande peso nas costas, trazendo para cá.
O Storm Experience está sempre chegando atrasado, né? Mas hoje ele tem uma desculpa boa. Ele está chegando atrasado, ele está carregando a carteira de cripto dele para mostrar aqui para vocês. Só que ele só vai mostrar as criptos, a carteira dele, se essa live bater mais de 1000 pessoas. Então, você... Manda lá pro seu amigo, manda no grupo do WhatsApp, manda pro pessoal da família, cada um pega um celular diferente, entra no YouTube, a gente precisa bater uma audiência de 1000 pessoas pro nosso querido Stormer tá mostrando a carteira. Pode abrir.
Isso aí, então assim, ó, 1000 pessoas, se não atingirmos 1000 pessoas aqui no nosso almoço grátis, Stormer não vai mostrar, ó lá, com a sua carteira, mas o Stormer só vai mostrar a carteira de cripto se tivermos 1000 pessoas ao vivo. Bom dia, Stormer.
Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão?
Tudo ótimo. Bem. Tudo certo. O pessoal tá na expectativa aí pra tua carteira. Então, pede pro pessoal compartilhar esse vídeo para chegarmos às 1000 pessoas para mostrar a sua carteira.
Essa ideia.
Tudo bem, pessoal? Então, como é que foram de final de semana? Vocês foram assistir Oppenheimer, o filme da Barbie, o tão famoso filme da Barbie?
Não vi nenhum dos dois.
Eu também não.
Eu fui ver Missão Impossível. E foi bom. Baita filme. Bom.
Eu não fui no cinema, final de semana, tá, o shopping tava lotado, tive até aqui no shopping, mas tá muito cheio, não me aventurei, acho que cinema é o melhor dia de semana.
Eu também.
Pois é, vamos essa semana então ver o Oppenheimer aí, depois da, um dia depois do trabalho.
Três horinhas de filme, tranquilinha.
Três horas. A gente pode ver meio um dia e meio no outro, então, de repente.
E essa semana tá lotada, semana nós temos mesa redonda.
Mesa redonda?
É verdade.
Que dia?
Quarta-feira.
Que horas?
19 horas da noite, mesa redonda, Storm, e tem um time de peso também.
Então acompanhem, por favor. Bom, pessoal, falando aí em...
O pessoal não gosta da Barbie.
Gente, Barbie... A Barbie marcou uma geração, a minha geração, tô de rosa ainda. Mas vamos lá, olha só, por que que eu perguntei de filme aí por vocês? Final de semana eu tava assistindo o canal do Urrich. Gosto muito do canal dele. E ele largou um vídeo que me chamou bastante atenção, que a Netflix despencou e o YouTube aí tá conquistando um espaço importante aí com relação aos players, ao streaming, né? O YouTube, pela primeira vez, aí passou a Netflix em tempo de tela dos usuários. Então, as pessoas têm ficado muito mais tempo assistindo ao YouTube do que a Netflix. Achei muito interessante. O Rich fez um vídeo bem bom sobre isso.
Vocês gostam de Netflix?
Eu gosto.
Cara, eu, assim, tem algumas coisas boas. Tem alguns documentários que eles já fizeram que eu gostei bastante. Mas eu até já comentei algumas vezes aqui, eu vejo pouquíssima série.
Eu passo meia hora procurando alguma coisa pra assistir.
É, eu não, eu sou não assim tenho também. Esse hábito.
Ah, fico ali e não consigo achar nada que me atraia.
Eu sou assim também. Mas eu gosto muito dos documentários, o Matheus falou. Eu sou uma pessoa que gosta muito de documentários de modo geral. Então, tem um tipo de documentário que eu acho muito bom, que é o Explicando. É uma série documental.
É legal.
E eles falam explicando o dinheiro, explicando o corpo humano, explicando a moda. Então, é muito interessante, assim, pra quem... Explicando a mente. É sensacional essa série, inclusive.
O YouTube já é diferente.
Já
no
é diferente.
YouTube eu coloco na velocidade ali. E aí eu tô assistindo um filme. Aí ele já me oferece vários outros... vídeos. E ali tu vai indo, daqui a pouco tu olha, cara, tu ficou 2 horas na frente do YouTube assistindo. Assim, eu não fico só assistindo um conteúdo, eu vou pela atratividade. Ah, cara, esse tema aqui é legal. Aí começo assistindo meio que aleatório.
E assim, muitas pessoas começam a aprender sobre o mercado financeiro no YouTube. Por exemplo, meu irmão é um cara que começou a investir o dinheiro dele a partir dos vídeos que ele assistia no YouTube, inclusive do Richard, era uma das pessoas que ele gosta
muito, né,
de assistir. É. Então, muitas pessoas também começam a aprender sobre o mercado financeiro no YouTube. Acho que muitas das pessoas que estão aqui conosco hoje são assim. Acho que faz muito sentido. Melhor coisa é o YouTube Premium, dá pra assistir os conteúdos do Stormer sem interrupção.
Oh, então tá, e semana que vem vai ter o Stormer Membros. Aí vai melhorar ainda mais.
Membros?
Membros, exatamente.
Muito bom. Então, vamos começar, Matheus. Essa é uma semana que teremos aí alguns acontecimentos importantes na economia aqui do Brasil.
Exatamente. Então, a gente tem, assim, de dados mais relevantes aí, a gente tem a divulgação do IPCA 15 e do IGPM. E Stormer, negativo. Os dois dados vão vir negativos. Daí eu já te pergunto, se tu tem um imóvel hoje e está disponível para aluguel, tu vai reduzir o valor do aluguel do teu inquilino? Pois é. O GPM, né, deve chegar aos 12 meses já negativo, né? E esse é um indicador super importante, né, porque ele é o mais utilizado, né, para a correção do aluguel dos imóveis. E obviamente, né, a gente está brincando aqui, mas a grande maioria dos aluguéis acaba não tendo um reajuste negativo, né? Eles dificilmente vão deixar de ter algum nível de reajuste, né? Acaba tendo uma negociação entre os dois ali, inquilino e proprietário. Mas o fato é, a gente já está vivendo num ambiente de desinflação, né? E até com a inflação negativa é de fato considerada uma deflação, né? Então a gente está vendo tanto pelo indicador que é muito mais sensível a preços ao atacado, que é o IGPM, porque é mais sensível, porque ele tem commodities ali dentro, né? Tem o preço do aço, tem o preço de minério, tem o preço de petróleo de fato, a cotação, né, dos barris, ali, enfim, da commodities em si. Então isso obviamente pega muito mais ao produtor, né? A pessoa que vai traduzir essa mão de obra, essa matéria-prima em algum produto final. E ao passo que o IPCA é o produto final já, né? Depois de toda a cadeia chegando no consumidor final, quanto que essa tá a variação do produto na ponta. Então a gente vê que o GPM já está bem mais negativo, então o produtor já sentiu essa diminuição da matéria-prima na ponta, no início da cadeia, e aí na ponta o consumidor final agora está começando já a verificar produtos um pouco com preço mais baixo, né? E aí, isso é extremamente positivo, né? Porque isso abre espaço para a gente ter uma correção na taxa de juros. Então, quando a gente vai falar de taxa de juros, né, a gente sempre tem que tentar observar como que está o índice de atividade da economia. Esse índice, isso, a inflação já mais baixa, já mostra que a economia já está começando a desacelerar, eventualmente está começando a dar um leve nível de patinada. Isso abre espaço para a gente reduzir juros. E o governo, ou melhor, o Banco Central, olha para a inflação projetada, em especial, ao final do próximo ano. Geralmente a gente fala um horizonte ali de pelo menos 12 meses, né, que é o indicativo interessante. Então, olhando para a inflação de final de 2024, ela já está muito perto do centro da meta. Então, esse é um outro indicativo, né, que corrobora com o Banco Central ter condições para começar a reduzir taxa de juros. Então, olhando para esses dois indicadores importantes, né, abre esse espaço para que a taxa de juros comece a de fato cair.
E tu acha que já começa agora a partir de agosto?
Eu acho que sim, né? O mercado aposta numa correção de 0,25, né? Uma correção tímida ainda, alguns apostam já em 0,50. Mas o fato é, já tem gente prevendo cortes bastante acentuados, né? E até estava debatendo semana passada aqui, porque mesmo dentro da XP não há um grande consenso sobre qual vai ser a taxa final. Tem uma ala dentro da XP que diz que, uma ala mais otimista com cortes, que mostra que essa taxa de juros deve acabar em 8,75 até o final do próximo ano, entre 8,50 e 8,75. Então, uma queda bastante forte de taxa de juros. E uma parte um pouco mais conservadora, eles mostram que a taxa de juros deve ficar entre 9 e 9,5 ao final do próximo ano. Independente, né, de qual seja a taxa, a sinalização está muito clara que vão ter cortes grandes aí até... Que a gente vai começar uma sinalização de cortes, um cenário de queda de juros, com certeza. E aí tem algumas casas, e o mercado mesmo já aposta, que ali em 2025 a gente já deve ver alguma aceleração de volta de juros para casa acima dos 10 novamente, ou perto dos 10, né? Então a gente deve ver um ciclo forte de corte de juros de 2023 até o final de 2024, e aí 2025 pode ser um aumento. Mas assim, Tá muito longe ainda pra gente fazer a previsão de 25. O fato é 23 e 24 vão ser anos de corte de juros.
E aí, pra quem investe na renda fixa, pra quem tem investimentos aí, cujos retornos são baseados no IPCA, por exemplo, como é que fica?
Excelente ponto, Jess. Pra quem tem uma carteira que é em IPCA, são dois componentes que importam para a formação do preço, que é a parte pré e o IPCA. A parte IPCA, ela é um pós-fixado. Então, assim, se a inflação sobe mais ou sobe menos, pouco o cliente, né, o investidor, ele tem como se proteger disso. Existem algumas maneiras bem sofisticadas, né, já trabalhar de inflação futura, mas vamos deixar isso de lado por enquanto, que é bem menos usual e bem mais caro fazer também. A parte mais sensível é a parte pré. Então, sei lá, a gente compra um título que é IPCA mais 6, por exemplo, né, disponível na plataforma. Uma taxa, um título público IPCA mais 5,80, 5,60. Se a inflação está em queda, a taxa de juros também vai começar a cair e a gente já vê a taxa de juros de longo prazo, de 10 anos, recuar fortemente, né? Se a gente pega desde novembro, que foi o pico onde a gente atingiu até agora, já caiu mais de 400 pontos, uma redução bastante grande. Então, essa parte pré é sensível a essa taxa de juros, né? Que está caindo. Então, se a inflação começa a ceder, se a economia está desacelerando, isso vai forçar com que a gente tenha cada vez mais quedas de juros. Então, o título em IPCA mais acaba ganhando dinheiro porque essa parte pré se valoriza. Uhum. Então, mesmo que a gente tenha um cenário de queda de inflação, se isso for acompanhado num cenário de queda de taxa de juros, é super positiva para o ativo.
Entendi. Bom, aqui tem gente falando, ó, deflação, mas minha conta do supermercado discorda disso.
É verdade. Porque a minha também.
A minha também. E aqui temos um pessoal aqui falando sobre discussão sobre juros neutros. O que são juros neutros? Isso existe? Como é que funciona?
Existe, isso é super técnico e super importante, né? Juro neutro é a taxa de juros que ela é exatamente no ponto ótimo, onde nem estimula a economia demais e nem estimula a economia de menos. Então, isso é uma conta teórica feita pelo Banco Central, onde seria o ponto ótimo da Selic, né? Então, por exemplo, a Selic, hoje o mercado trabalha que a taxa... O Banco Central não divulga isso, tá? Mas o mercado trabalha que a taxa de juros neutra é em torno de 4%, tá? Então, se a gente tem uma meta de inflação de 3% mais 4% de taxa de juros neutro, isso diz que a taxa Selic deveria estar em 7%. Que 7 seria o número onde nem estimula demais a economia e nem trava a economia. Então, esse seria o ponto ótimo. Por que isso é importante? Porque no longo prazo, né, a gente mira essa taxa de juros neutra. Então, se a gente tem uma taxa de inflação que é dada pelo Banco Central, pela CMN, de 3%, e a gente sabe que a taxa de juros neutra é de 4, no longo prazo a gente deve imaginar que a Selic chegaria em 7. Uhum. Mas, enfim, a gente sabe que esse longo prazo talvez nunca chegue, né? Acaba sendo uma conta mais teórica do que prática.
Falando em economia, a gente tem alguns dados interessantes que surgiram aí no final da semana passada sobre o Tesouro Direto. Vocês têm investimentos em Tesouro Direto? O que, que vocês acham sobre Tesouro Direto? Porque tivemos aí um número de investidores ativos nesse tipo de investimento subindo bastante, tá? Em relação ao ano passado, já tivemos aí uma alta de quase 12%. Só agora, em 2023, essa alta já foi de mais de 5%. Então, o que, que vocês acham aí sobre Tesouro Direto? Por que que tem subido aí essa quantidade de investidores?
Eu acho que o Tesouro Direto, ele cada vez mais acessível ao investidor, comparando o passado, né, 10 anos atrás, que era o Tesouro Direto, hoje ele é bem acessível, as pessoas conseguem fazer a sua renda fixa, alocar, mas eu não acho o Tesouro Direto uma boa opção para o pequeno investidor. Sim, uhum. Eu acho que tem coisas mais rentáveis, mais atrativas. Quando eu olho na própria plataforma da XP, quando eu comparo os títulos, aí você pega alguns CDBs pagando bem mais que o CDI. Então, assim, eu olho talvez com uma visão de buscar as melhores rentabilidades dentro do que é o fundo garantidor de crédito, entendeu? Ah, o investidor é um pouco maior, opa. Aí já muda um pouco o processo de escolha. Mas o pequeno investidor, eu acho que ele tem opções de rentabilidade hoje melhor do que o Tesouro Direto. Não sei se vocês concordam comigo.
Eu concordo, Panonco. É, eu particularmente falando, acho que para o pequeno investidor, se ele vai querer ir para o Tesouro Direto, talvez valesse a pena ele pegar uma ETF de tesouro, tá? Uma ETF de renda fixa com o B5 2P11, porque eu acho que aí tu consegue pegar um pool de tesouros ao mesmo tempo e com isso tu consegue ter um pouco mais de diversificação dentro das diferentes curvas que tu está buscando. Mas, sem dúvida alguma, eu acho que essa divulgação do Tesouro Direto como veículo de investimento vem acontecendo, as pessoas estão buscando isso. Melhor que a poupança, sem dúvida alguma é. Né? Melhor que a poupança, sem dúvida alguma é. E, então, acho que é um fato positivo, mas sim, é possível conseguir coisas melhores, com rentabilidades melhores, trazendo digamos assim, um pouco menos, tanto risco quanto, né? Ou talvez até mesmo menos risco.
Pode ser considerado um investimento porta de entrada para quem nunca investiu, está com medo de arriscar?
Pode sim. Eu acho que o nível de risco é bem menor. Pode ser ali a porta de entrada do investidor na renda fixa. Claro, tem tudo para isso. Mas eu também concordo com o Tom. A ETF mais diversificada, pega um pool ali de títulos, talvez seja mais atrativo. Só em relação ao IPCA anteriormente, o pessoal está falando ali sobre imóvel, o que você faz, né? Se você é o locador, se você é o locatário, né? Você negocia o preço do imóvel. Sim, tem um exemplo muito interessante que foi durante a pandemia, que o IPCA explodiu, né? O IPCA explodiu. Muita gente não sabia o que fazer. Eu tive mesmo um imóvel no qual eu era o locador, né? Que era não era onde eu morava, mas eu era o locador, e eu falei, cara, é inviável pagar um reajuste desse. E o proprietário, cara, não, vamos negociar, né? Até porque, nesse momento, né, tinha imóveis parecidos com um aluguel mais baixo do que eu estava pagando. Então não fazia sentido nenhum eu tomar ali um reajuste absurdo, e o proprietário, com assim, num nível de bom senso, falou, opa, eu vou perder o meu aluguel, vou ficar com uma vacância de no mínimo 1-2 meses de vacância, ele no ano ele já perderia, né, jogaria fora todo aquilo que foi o reajuste. Então eu acho que tem que ter muito bom senso, tem que saber negociar. Ah, eu vou pedir agora para o proprietário reduzir o preço do aluguel. Pô, mas e no passado, quando ele não reajustou? Então tem que saber negociar. Eu acho que ter uma boa relação com o proprietário, se você é o locador, no caso, né?
Eu tenho um amigo meu que mora em Dubai, ele é piloto lá da Emirates, e ele aluga, né, o apartamento dele. E ele aconteceu exatamente essa mesma situação. O apartamento que ele está é algo em torno de uns 700, 800 mil euros, e o aluguel que ele estava pagando na época era um aluguel em torno de uns 3.500 euros, que era em torno de 0,5% do valor do imóvel. E aí o que acabou acontecendo? Quando teve a pandemia, tá, obviamente que ele ficou sem poder viajar por algum tempo, ele não teve dúvidas, ele ligou para a proprietária do imóvel e falou, olha, vou ter que desalugar, porque afinal de contas não tenho como pagar esse aluguel assim. O cara, ela disse assim, não tem problema, vamos fazer o seguinte, quanto é que consegue pagar? Aí o cara disse, ah, eu consigo pagar 2.000. Então tá, então deixamos por 2.000. Aí fizeram por 2, reduziu o aluguel, e aí ele ficou esperando que no ano seguinte, após a pandemia, ela voltasse pra levantar o aluguel de novo. Ela disse, não, pode deixar 2.000, tá bom. E deixou até hoje, ele falou assim, ela nunca mais pediu revisar, mas eu falei com ela, vamos revisar, e ela, não, tá bem assim.
É, aí é um caso bem fora da...
Ela também ela é russa, mora lá na Suíça, então tem um monte de dinheiro.
É.
Mas sim, esse tipo de negociação é importante ser feita, sem dúvida alguma, de tempos em tempos, para que aconteçam essas
questões... É barato morar em Dubai.
Essas questões de distorções aconteçam e sejam resolvidas, né?
É, mal, olha que
pena. Quanto ao IPCA, a pergunta que eu faço para vocês é, vocês acham que a inflação está caindo porque a gente tem um aumento na oferta dos produtos ou porque a demanda realmente está sumindo? O que eu tenho de impressão é o seguinte, eu tenho ouvido muita gente que está com o dinheiro, empresários inclusive, o cara tem o dinheiro e não está investindo na economia, não está investindo em coisas, está dizendo o seguinte, cara, eu estou segurando, eu estou ficando mais líquido, eu quero ficar líquido, eu não quero imobilizar, eu não quero investir em nada. Os caras estão segurando o que podem e o que não podem porque estão com medo do que pode vir a acontecer. Vocês estão sentindo que é isso que está travando a economia nesse momento? É isso que está desacelerando a economia ou é algum outro fator?
Eu acho que sim, senhor, mas sabe que esse final de semana até estava jantando com os amigos que constroem e eles têm dois padrões, assim, né? Um que é vamos dizer assim, uma classe média mais alta e um que é mais de entrada, assim, né? Mais imóveis menores, assim, estilo kitnet, assim, né? Um quarto com banheiro. E esse imóvel até teve demanda, mas os outros eles já reduziram uma vez, reduziram uma segunda e as propostas vieram todas, cara, eu tenho um cachorro com um papagaio na praia, será que tu não aceita, né? Um terreno lá longe? Assim, propostas que não tem como aceitar, né? Então, isso é uma deflação. Né? Ele está lá com o imóvel à venda e tendo que reduzir preço porque não consegue vender. E isso é uma... Principalmente o preço dos imóveis, ele tem uma correlação muito alta com a taxa do financiamento. Né? E a taxa do financiamento, ela não é o Selic Spot, ela é muito mais ligada ao DI Futuro, mas a gente não consegue ver nenhum financiamento abaixo de 11% ao ano. Né, porque ele gera os principais bancos privados, fora a Caixa, que daí tem a questão do FGTS, que pode variar de pessoa para pessoa, mas é 9,99, né, mais TR, é mais ou menos a taxa que está hoje. Então vai dar aí quase 11% ao ano, né, mais o custo efetivo, ainda mais a taxa de administração, mais outro monte de taxa que os caras colocam ali. Isso acaba se tornando, o imóvel torna muito mais caro, né? Então, você vai comprar um imóvel em 20 anos de contrato, pagou 2,5 imóveis lá. Então, obviamente, isso diminui a atratividade das pessoas em querer comprar imóvel, né? Agora, por outro lado...
Querer comprar qualquer coisa.
Querer comprar qualquer coisa.
Não, né? Apenas imóvel, exato. Qualquer coisa.
Agora, por outro lado, talvez quem tem dinheiro...
O Tesouro Direto subindo. As pessoas estão guardando dinheiro ali e não estão investindo na economia real porque estão com medo.
Exatamente. Agora, por outro lado, para quem tem dinheiro, né, tem oportunidades aí no segmento. E por isso que os fundos imobiliários são uma opção tão atrativa, né, porque esses gestores estão conseguindo comprar imóveis a preços muito descontados, principalmente imóvel hoje, os fundos imobiliários ligados a tijolo, né? Então esses caras são, a gente tem visto um movimento muito grande, principalmente para fundo de shopping, né, os fundos conseguindo comprar ativos premium com uma taxa de retorno muito atrativa, às vezes acima de 10% para um imóvel premium é muito dinheiro, uma taxa de retorno super atrativa. E a gente tem visto isso tanto nos comerciais como nos residenciais também. Mas esses caras estão conseguindo ter acesso a padrões melhores de imóvel com taxa de retorno mais atrativa. E a gente faz projeção de N formas aqui, e por mais que, desculpa gente, por mais que a gente tenha uma redução de taxa de juros e uma redução de inflação, a gente vê que os fundos imobiliários que estão fazendo emissão agora, por um longo período de tempo, 2 a 3 anos na nossa conta, vão entregar retornos acima de 1% ao mês. Então, assim, acho que é uma oportunidade de ouro investir agora nesses fundos que estão fazendo emissão.
Só que a pergunta que eu faço é a seguinte, se tu anda para o Porto Alegre agora, tu vê empreendimento para tudo que é lado.
Exato.
A Melnick levantando, a Cirela levantando. É assim, ó, os caras estão levantando a cidade inteira. É prédio para tudo que é lado. Como o mercado vai absorver essa oferta? Como é que o mercado vai absorver tanto imóvel para tudo que é lado?
Em São Paulo também.
São Paulo é a mesma coisa.
Anda ali por... Poxa, mesmo no bairro do lado do Itaim ali. Brooklyn, tem mais um.
Moema...
Esqueci o nome agora, daqui a pouco eu me lembro. Ali na volta, cara, é Pinheiros, pode ser?
Pinheiros mais pra cima.
Mais pra cima? Bom, mas acho que eu queria lembrar o nome. Só obra, né? Não consegue andar uma quadra sem ter um prédio novo sendo erguido.
É impressionante.
Então, assim, tá realmente um boom aí, forte.
Vai vir a chinesada comprar o país inteiro. É seu jeito.
São Paulo inteiro em construção.
Mas tu acha que... Sabe que em Porto Alegre eu nem acho tanto, quando eu comparo com as outras cidades? Sério? Porto Alegre, ok, gente. Mas quando, cara, pega Curitiba, pega São Paulo mesmo. Você tem muita... E você vê isso com placa, com imóvel realmente subindo, em construção. Você vê muito mais. Eu acho que Porto Alegre que talvez seja até um pouco mais tímido esse movimento.
Sabe que...
Por isso que as construtoras estão bombando na bolsa. Se a gente olhar, a Mel que começou a subir...
Foram as que mais subiram no ano.
Hoje, as maiores altas são imobiliárias, são as construtoras. Não é verdade?
Construtoras.
Sim. bombando, enlouquecido. Setor que tá puxando forte.
É, sabe que agora eu tava lembrando, minha família mora na Serra Gaúcha e eu fui dar um pulo em Gramado. Gramado é uma cidade que está explodindo de imóveis novos.
É.
Não é possível. Não é possível que caiba mais uma casa naquela cidade. E agora o interior de Gramado está começando a ser tomado por novos empreendimentos. E são hotéis e casas e prédios e pousadas. E aqueles hotéis multipropriedade que tu compra uma fração de um quarto do hotel. Sim, e aí tu pode ficar.
Time sharing, né?
Mas isso.
Gramado está insuportável.
Ó, o Guilherme está dizendo aqui que Florianópolis e região também tem muita obra.
Pois é.
Eu acho que Gramado final de semana está insuportável.
Tá insuportável, assim.
É muita gente. Pouco restaurante.
Quem é que vai comprar tudo isso?
É, aqui, ó, tivemos aqui uma pergunta. Será que tem demanda para compra?
Com menos gente nascendo no Brasil, com a população diminuindo, quem é que vai comprar tudo isso? Essa é a pergunta.
Isso não pode dar ruim aqui, temos uma pergunta, com os dados do IBGE mostrando que a população tá diminuindo. E aí?
Exatamente.
Pode dar ruim, Brasil?
Eu concordo com gestão ali, ó. Tem uns 20 empreendimentos desses vendendo com a promessa de rentabilizar 5 mil por mês no diário do Airbnb. Gramado tem um pouco disso. São aqueles imóveis de 1, 2, 4, sabe? De custo de produção um pouco mais baixo, bem localizado, que te prometem uma rentabilidade de alugar, de temporada. Realmente, Gramado é a cidade que tem muito turista, sobe muita gente, não só no inverno, mas também no Natal.
Bah.
Foi uma cidade que, em termos de turismo, ela conseguiu colocar o ano inteiro, né, atrações turísticas para que conseguisse manter um nível de população de turismo ali boa.
Deixa.
Mas agora não sei se comporta, é muito imóvel.
Não sei.
Deixa eu pegar e tocar gasolina em cima da mesa e riscar o fósforo.
Eita!
A gente está vendo realmente
sinais... Bem que tem uma água aqui já.
A gente está vendo sinais de inflação caindo, teoricamente, IPCA com recuo, a gente vê GPM caindo, a gente vê essa explosão de imóveis sendo construídos para tudo que é lado... A gente vê a nossa balança comercial maravilhosa, fantástica e super boa.
Uhum.
E a gente vê a bolsa rompendo o topo de junho hoje com
pois
o objetivo
linda.
De tentar buscar o topo histórico lá em 131 mil pontos. Vou tocar fogo aqui nesse troço, tá? Essa semana mesmo, o gestor do SPX comentou que nós erramos.
Nós, no caso ele, né?
Sim, no caso ele, porque em
performance já
em dezembro ele disse que ele ia vender todo o Brasil, porque ele não acreditava realmente na política do governo atual, que havia sido eleito, ele vendeu o Brasil inteiro, estão tomando ele um talagaço violento, como diz aqui no Sul, porque realmente eles acreditaram em venda Brasil e compra de dólar, dólar afundando, Brasil bombando, eu mesmo fui um que falei, cara, o dólar tem chance de dar uma pancada para cima, a bolsa até acertei que ia cair até junho e depois ia voltar a subir, realmente está subindo, errando o topo, achei que ia fazer topo agora em junho, não fez topo por enquanto, ainda não, aparentemente. Será que o Brasil vai dar certo? Essa é a pergunta que eu estou fazendo aqui. Eu acho que é só um voo de galinha, minha opinião continua sendo essa, mas eu queria a opinião de vocês.
Vamos lá, se a gente for voltar, sei lá, acho que os almoços grátis lá do início do ano, a gente falava que esse ano ia ser um ano bom para a economia brasileira. É ou não é?
É.
Ia ser um ano bom para a economia brasileira. Ponto. Agora...
O Uri está otimista.
Agora...
Eu estava pessimista, eu lembro disso.
Daqui a 3, 4 anos já... Cara, já não sei.
Entendeu? Mas a gente falava exatamente mudanças, isso. Né? Desculpa, eu paro.
Muitas mudanças que a gente está vendo acontecer... Elas vão ter reflexo, sim, nos próximos anos. Seja na reforma tributária, seja em outras esferas, seja na falta de contenção de gasto público, o teto que não existe mais, e vamos gastar. O reflexo disso não é amanhã. O reflexo disso é ano que vem, daqui a 2, 3 anos. Vamos ver como que o governo vai estar no último ano de governo dele. Governo atual. E aí eu acho
que
esse ano...
vai ser o último ano?
Ele falou que ia botar gasolina mesmo, né?
Olha, que ser o último ano.
Eu acho que esse ano ainda os dados vai ser um ano não vou dizer bom, mas vai ser um ano morno, como no Brasil o ano que a gente considera bom é realmente um ano morno, mas dali para frente eu acho que as coisas vão piorando, o dólar vai voltar sim a subir. Então você que está aí nos escutando, temos agora 332 pessoas ao vivo.
Não sei, cara, se o Stormer vai abrir a carteira dele, hein?
Se você não acha que o dólar está num patamar bom, tu acha que cai mais, tu está querendo acertar fundo e daqui a pouco isso aí vai vir para 5 e pouco, uhum, e tu vai ficar com dor no cotovelo.
Vou voltar nesse ponto, o Paulo tocou um ponto importante. Pessoal, o negócio é o seguinte, aqui realmente a gente está cogitando a possibilidade de baixar 0.25, talvez até 0.5, agora já em agosto, e a gente está vendo que os americanos estão apostando, o mercado americano acredita em alta de 0.25 para a taxa americana.
Isso.
Se eles subirem 0.25 lá e a gente reduzir 0.25 aqui, isso é uma redução na distância...
Do spread
entre taxa de juros americana e taxa de juros brasileira. Isso traduz o quê? Isso traduz, sim...
Saída de capital.
Então, nós temos que ficar muito atentos que a partir agora de agosto, em que possa acontecer efetivamente essa mudança, essa diminuição na distância entre as duas taxas de juros, que o nosso carry trade comece a diminuir e com isso signifique um dólar um pouquinho mais forte. É possível. Só que até o momento, o investidor estrangeiro está entrando forte no Brasil, está trazendo muito dinheiro para cá, sem dúvida alguma.
Uhum. Uhum. Sabe que esse é um ponto importante, Stormer, porque a gente falou muito no início do ano sobre o soft landing americano, né? E eu principalmente fui bastante vocal dizer que, olha, era uma em um milhão a chance deles conseguirem fazer um soft landing adequado. E aparentemente eles estão...
Eu disse que eles iam fazer!
É verdade.
Eu falei!
E eles aparentemente estão conseguindo mesmo, Stormer. Porque olha só, e esse é o ponto mais sensível na minha opinião. Né? Dado que a gente está fazendo o mínimo adequado para se manter dentro do jogo, né? Nós, Brasil. Mas olha só, Estados Unidos. Os caras continuam com um nível de desemprego extremamente baixo e com uma economia forte. Né? Uma economia que não dá sinais de esvaziamento, continua dando sinal de aquecimento. Então, assim, isso mostra que eles vão ter que ter pelo menos mais 0,25 e talvez mais um aumento de para 5,75, né? Se a economia começa a dar sinais muito fortes de aceleração, esse juro vai continuar em alta, né? O que vai ser ruim para o Brasil, porque vai dificultar a gente continuar reduzindo a taxa de juros. Se a economia começar a entrar em recessão, eles vão ter que diminuir muito a taxa de juros lá. E economia em recessão, o mundo inteiro vai olhar, cara, se os Estados Unidos têm recessão, eu não vou botar meu dinheiro em emergente.
Lógico.
Então acaba tirando fluxo exterior aqui do Brasil. Então o soft landing é a melhor aposta para o Brasil, né? Porque se eles conseguirem reduzir aos pouquinhos a taxa de juros, né? O que é a projeção, pelo menos, que se tem agora. Com uma economia que não entra no buraco, eu acho que o Brasil tem tudo para ir muito bem. Porque vamos olhar, vamos tentar analisar da ótica do gringo, né? Que foi um exercício que a gente fez na semana passada. Ele vai olhar assim, fizeram uma reforma tributária. É boa? Não, mas foi feita. Né? Fizeram, agora estão readequando as contas públicas, né? Com arcabouço fiscal e com mais impostos que vão vir. A gente tem uma pauta sobre isso. Vão vir mais impostos, gente. Não se iludam. Vai ter mais imposto. Carga tributária do Brasil vai aumentar e vai aumentar bastante ao longo dos próximos 4 anos. Mas, do ponto de vista de quem empresta dinheiro para o Brasil e não paga seu imposto aqui, é um governo que está minimamente preocupado, né, em manter um nível controlado, né, de orçamento versus de receita versus despesa. Está preocupado com orçamento. Isso impacta necessariamente, né, numa estabilização da dívida pública. Do ponto de vista de quem empresta dinheiro, isso é bom. Uhum. Né? E, por outro lado, uma outra preocupação relevante, né, que o gringo tinha e que a gente também tem, é com relação à manutenção da taxa de inflação brasileira. Que no último mês, a CMN reiterou que vai manter a taxa de inflação na meta em 3%, com uma banda, né, um intervalo entre 1,5% para mais e 1,5% para menos, só que vai mudar o sistema de verificação, ao invés de ser o ano calendário de janeiro a dezembro, vai ser uma meta contínua. Isso reforça ainda mais esse sistema de metas de inflação, reforça a preocupação com a inflação. Então, lá, as principais coisas que o governo não conseguiu fazer, né, desmembrar a lei de saneamento público, Saneamento básico. Cara, isso foi excelente, né? Manter o marco regulatório do governo anterior foi muito positivo. Isso vai possibilitar uma enxurrada de investimentos privados em saneamento, que são investimentos de longo prazo, investimentos de 30 anos, e tem retornos de capitais, tem retorno atrativo para o capital. Então a gente vai ter.
Só fazer um ponto aí. Essa semana mesmo, Sanepar e Copasa, as duas ações ficaram lindíssimas para realmente olhar com atenção e com carinho entradas possíveis nelas, realmente sinalizando que sim, o mercado aceitou muito bem a ideia de manter o marco de saneamento e manter as coisas como estavam.
Exatamente, Sormer. E mês passado a gente teve a emissão de Iguá, né, que foi a maior emissão da história do mercado brasileiro, e esse mês a gente tem a emissão de Aegea, que superou de igual e se torna a maior emissão da história do mercado de capitais brasileiro.
Duas empresas aí do ramo de saneamento do Rio de Janeiro, isso?
Exatamente, as duas são responsáveis pelo saneamento de outras cidades, mas essa emissão especificamente é para custear a outorga, né, e os investimentos a serem feitos na privatização da SEDAE. Né, uma na parte oeste, outra mais sul e centro. Então, olha o nível de oportunidades que se tem, né, para. E fora a quantidade de melhorias que a população do Rio de Janeiro já recebeu com a privatização da SEDAE. Né? A Praia do Flamengo voltou a ser limpa, agora é balneável, né, dá para tomar banho na beira da praia. E entre outras, né, melhorias que estão no pipeline.
O marco do saneamento foi muito importante para o Brasil, sem dúvida alguma, e acho que ele trouxe uma dezena de benefícios. Mesmo assim, olhando tudo isso, eu ainda digo para o Silvio, esse momento de dólar mais baixo seria um momento de ir se dolarizando? Minha resposta é sim. Sim, e um sonoro sim. É o momento de ir se dolarizando. E graças aos últimos anos, dolarizar hoje não é mais algo tão difícil assim. Lembra como era para investir no exterior há 10 anos atrás? Cara, tu tinha que ter uma conta lá fora, era uma fortuna. Para abrir conta lá fora, $300 mil, menos que isso tu não abria. Cara, era dificílimo. Hoje, graças a Deus, é muito mais fácil a gente conseguir esse tipo de dolarização. Sim, Silvio, no momento eu vejo como um cenário propício justamente para isso.
Pelo aplicativo da XP, super fácil, né? Tu abre tua conta internacional, tu consegue dolarizar de uma forma muito simples. Então, assim, tem que aproveitar.
Exatamente. Mas só para concluir, desculpa, Panco. Eu acho que o gringo olha para a gente com bons olhos. Então, se o mundo inteiro não entrar em recessão, o gringo vai olhar para a gente e vai dizer, esses caras estão mais ou menos fazendo o dever de casa, que é o nosso histórico. A gente não tem um histórico de dizer, cara, fazer reformas excelentes, né, de gabaritar a prova. A gente sempre é aquele aluno nota 6,5, 7. É o que a gente está fazendo agora. E com relação aos nossos pares, esses sim estão fazendo não boas alternativas, né? Ucrânia e Rússia, não precisa nem comentar. China está com uma dificuldade enorme de crescer. Então, no relativo, a gente está muito bem. Então, cara, eu diria que, fora as heranças que a gente está herdando, né, de reformas microeconômicas que foram feitas no governo passado, assim, eu acabo sendo, de novo, otimista com curto prazo, mas talvez pessimista com que pode as mudanças que essas reformas que a gente está fazendo agora podem acontecer no governo.
Concordo, curto prazo, ok, mas médio e longo prazo, o gringo não é bobo, tá? Tá fazendo reforma, mas o gringo sabe que o governo é um governo populista, é um governo que aumenta gasto e o endividamento do país, ele vai piorar, né? Eu também acredito muito na falta de opção. Você falou, China, exato, Rússia, talvez o Storm já falou de México. México tá num momento interessante. México
tá muito bem.
Tá muito bem, mas eu também acredito um pouco na falta de opção. Olhando para o Brasil, você tem um spread bancário, ou seja, um custo de prêmio ali muito, muito, muito interessante. Só, pessoal, temos 340 pessoas ao vivo conosco. Stormer falou de criptomoedas, vai falar de criptomoedas hoje, vai mostrar a carteira, só que a gente precisa dessa audiência, então posta a gente no Instagram, marca o Stormer, marca o Panonco, Matheus, a Jéssica, a Liberta, manda um compartilhado desse vídeo do YouTube pros seus colegas lá no grupo do WhatsApp, faz aí, entra no celular, entra no computador, já são duas audiências.
Deixa
ajuda a gente.
Pô, hoje é o programa 250, hein?
Programa 250.
Um quarto de mil.
Meu
Deus. Daqui a pouco já vamos chegar lá no programa mil.
Imagina, no programa mil a gente faz...
Programa mil, o Stormer abre a carteira dele.
A não, carteira... A mentira. Deixem aí suas dúvidas também. O que vocês querem saber sobre criptomoedas? O que vocês querem... Estão achando do mercado atual? Primavera das criptos, a gente já falou semana passada. Deixem suas dúvidas aí no chat. Mas falando em dívidas do governo... Teve uma notícia aí que saiu na sexta-feira do déficit primário do governo. Subiu para 145 bilhões de reais. É uma estimativa aí que o Tesouro Nacional...
Essa é a previsão, né? É a previsão. Realidade, né? E aí, enfim, aí já começam as notícias ruins, né?
Aí,
que
galera,
a gente elogiou tudo... aqui, mas não dá para chegar no fim do programa sem...
É, eu ia dizer.
Só com elogio, né? Então, quando a gente olha o gráfico, a gente até apresentou a semana passada numa reunião para clientes aqui, fizemos uma análise um pouco mais robusta. Quando a gente olha desde 2013, 13 ou 14, não falo a memória, o déficit público começa, o superávit não existe, né? Começa a virar déficit e a gente vê esse déficit se acentuando devagarinho até 2019. Quando chega em 2020, é um horror, né? O déficit público vira um absurdo, muito alto em função de todos os incentivos que a gente fez para a pandemia. 21 já foi praticamente no 0 a 0 e 22 virou. Então, depois de mais de uma década, em 2022, a gente teve um superávit. O que aconteceu? De lá, do início de 23 até agora, só caiu. Né? Então, a gente tem mês a mês uma redução, né, do superávit que a gente fez em 2022. E o governo que ele fez agora, ele aumentou a previsão de déficit para esse ano. Né? A gente se tinha uma previsão de 136, agora a previsão... Ah, eles refizeram as contas ali, viram que vão gastar um pouquinho mais do que tinham orçado... 145 a previsão
de déficit. O meu bookmaker é fechar em 170.
É, olha aí.
Eu já faço o bookmaker aqui, pessoal. Mas meu bookmaker, 170.
Aí nessas horas você pode fazer a reforma que você quiser. Se você não tem um comportamento de austeridade, cara, não adianta.
Não adianta.
E o governo, ele não só já mostrou, mas ele já falava isso antes.
É.
Foi avisado.
Essa reforma tributária... Se você não está acreditando que vai aumentar o imposto, ah, vamos simplificar, vamos desburocratizar.
É uma coisa.
Isenções. Tá bom, ok, mas tu vai ver que no teu bolso essa conta não vai fechar. Vai aumentar imposto, porque o governo está sempre olhando em como aumentar o imposto.
É, a gente também estava lendo esses dias aqueles fundos exclusivos, né? Os fundos dos chamados super ricos vão ter também uma taxação bem grande em cima, né? Agora o governo vai encaminhar um projeto de lei para taxar também esses investidores que têm seus fundos exclusivos.
Isso eu sempre achei um tiro no pé, porque quanto mais rico a pessoa é, mais fácil ela consegue movimentar capital. Então, se você virar para o cara que é muito rico, a partir de agora você tem uma tarifação, um imposto extra, ele fala, ok, então, mas eu tenho aqui, eu posso ir, por exemplo, a Portugal, vamos dar um exemplo do Storm. Storm pode ir para Portugal.
Malta.
Entendeu?
Malta.
Vai para outro país onde a tarifa é menor.
Andorra.
Entendeu? Isso acontece com muita facilidade com quem... Não é eu... Você, eu não tenho nacionalidade, eu não, aí tem que mudar o domicílio fiscal, é uma puta burocracia, tu vai ver o preço disso, aí dói no bolso, porque se eu mudar o domicílio fiscal, vai faltar dinheiro para fazer qualquer outra coisa. Cara, o rico, ele já tem isso. Então ele leva o dinheiro dele daqui, para onde? Para fora. E o governo fica nessa de... É diferente de empresa. Empresa, você não levanta a empresa daqui e leva para fora... em dois tapas, entendeu?
É que infelizmente o governo ele não entende o conceito da curva de Laffer. Né? A curva de Laffer é um conceito que as pessoas têm que entender e difundir. O que é curva de Laffer? Teoricamente, tu coloca um gráfico que tu vai ter a receita de arrecadação do governo e tu coloca o nível de imposto que o governo está cobrando. Se o nível de imposto é zero, a receita do governo é zero. Se o nível de imposto vai aumentando, a nossa receita do governo de arrecadação vai aumentando. Até que chega um ponto de taxa de arrecadação de governo tão alta que simplesmente as pessoas preferem sonegar a pagar aquele imposto. E daí quanto mais tu aumenta o imposto, menos tu arrecada. Isso é constituído como a curva de Laffer, formando quase uma curva normal gaussiana. Então, nós estamos em um ponto, galera, de nível de imposto no Brasil, que se tu aumentar mais impostos, o que vai acabar acontecendo? Não vai conseguir aumentar a arrecadação, porque as pessoas não têm de onde tirar para pagar. Porque se elas pagarem aqueles impostos, eles quebram a empresa. Então, cara, É um momento necessário do governo rever. Cara, eu não consigo mais aumentar os impostos, eu tenho que fazer uma reforma administrativa. Eu tenho que gastar menos.
Tem que gastar menos.
Tenho que reduzir meu tamanho de Estado. Porque senão eu não tenho como cobrar mais esses caras, porque esses caras estão dando tudo que eles têm. É simples assim. Deem uma olhada no Google, pesquisem curva de Laffer, L-A-F-F-E-R.
É isso aí.
E vocês vão entender o que, é que eu estou falando.
Não, e todo, sempre que o governo mete a mão, ele acaba criando problemas. Né? Vamos lá. Agora, semana passada, o Flávio Dino emitiu mais uma restrição, né, para civis poderem comprar armas, né, que é uma das pautas fortes da esquerda, que é desarmar a população. O que acontece? Um monte de atirador que já tem as suas restrições maiores começa a comprar munição ou outras armas fora do Brasil. E qual é o risco de tráfico internacional de armas, né? Porque o governo brasileiro está colocando várias restrições a respeito disso. Aí a gente vê um monte de cidadão de bem correndo um risco enorme por causa dessa restrição, né, absurda, que é a restrição do direito de defesa das pessoas. Né?
Não, mas Matheus, o que é cidadão de bem, cara? Como assim cidadão de bem? Que tipo, não existe cidadão de bem. Tudo que é cidadão. Tem que entender que o discurso do coletivista é que não existe cidadão de bem.
Exato.
Existe, todo mundo é igual. Não vem com essa, não.
Mas uma coisa que fica muito clara...
Ou você acha que o traficante não tem direito à arma dele?
Pois é.
Uma coisa que fica muito clara no nosso país...
Ele que agradece.
No nosso país, o meu pai sempre foi comerciante, né? É como o governo, ele coloca a classe trabalhadora contra o patrão.
Sim.
E não isso não deveria existir, porque o patrão é quem te dá o emprego. É aquele que te dá as condições de trabalho. E aí o governo, chega um determinado momento, ele está sempre querendo aumentar os impostos e o empresário ele fala, não, se você aumentar o imposto a partir daqui, eu diminuo a minha capacidade produtiva, eu vou demitir, eu vou enxugar a operação.
E aí é culpa do patrão.
E também repassa num produto final, ao ponto da linha. Então você está pagando caro em cima de um produto, você pode ter certeza que você paga caro, não é por causa... da produção, é por causa do governo que ele tarifa, o governo cria burocracia, cria os mecanismos para que aquilo fique mais caro, né? Então quando eu olho isso, a população ela é ignorante o suficiente para não perceber isso. Quando você vai num país mais desenvolvido, nos Estados Unidos, por que as coisas elas são baratas? Não tem, então, tem imposto, mas a produção daquele produto, ele tem um custo menor. Ele não tem esse monte de burocracia que a gente tem aqui, que deixa o produto caro e a gente paga achando que está fazendo um baita negócio.
Mas, cara, infelizmente no Brasil as pessoas acreditam que o FGTS é um direito maravilhoso.
Exatamente.
As pessoas acreditam que o FGTS... Então, assim, eu sou o governo, eu pego metade do teu salário, fico pra mim e eu vou te devolver isso só daqui a 25 anos. Mas é nem benefício. Corrigindo a inflação.
É benefício, Stormer. É benefício pra ti. Por que tu não quer?
O FGTS é um roubo. É um roubo descarado que é feito. E as pessoas defendem isso como
própria,
se fosse um
direito. O próprio 13º, eu sempre achei um negócio meio esquizofrênico. Porque como é que a empresa faz? Ela provisiona. Ela tem um número X de funcionário, ela começa a provisionar aquilo para pagar em dezembro. Ela não chega lá em dezembro, e agora, o que, que vamos fazer? Temos que pagar mais um... Não! E aí eu falo, pô, se a empresa provisiona, por que, que isso não poderia estar embutido no meu salário agora? Né? Ou seja, eu tenho um aumento de salário. Não. Chega lá no final do ano, tenho dinheiro aqui para mais, para consumir nas compras de final do ano.
Uhum.
Isso é o glamorização da ignorância, sabe? Você chega em dezembro, tem as festas de final de ano, você vai receber um dinheiro para mais e vai torrar aquilo em janeiro, você já iniciou o ano endividado. Isso é assim...
Mas é que teoricamente, o 13º ele tem uma explicação que é a seguinte. Nos Estados Unidos, o salário é semanal.
Uhum.
Então tu recebe por semana na sexta-feira. Como a gente tem 52 semanas, são 52 salários. Aqui no Brasil, como se paga por mês, são 12 meses. O que significa que você paga o sujeito, teoricamente, por 48 semanas.
Então, falta uns dias aí.
Faltam 4 semanas. Faltam 4 semanas. E é por isso que é criado o 13º, para compensar aquelas semanas que o cara trabalhou e não recebeu. E por isso que aqui no Brasil o salário deveria ser semanal, como é nos Estados Unidos.
Dia útil boa. Trabalhado.
Dia útil trabalhado, é.
Resolvido a questão.
Né? Ah, mas aí tu quer fazer o salário pro dia útil trabalhado ainda. Ah, não.
Aí imagina no carnaval.
Quer demais.
Imagina no carnaval. Conhecer, meu amigo.
Mas assim, ó, o fato é que imposto é roubo e sonegação é legítima defesa. Essa é a verdade.
É quase isso, infelizmente. É.
Ai, gente, então, tivemos aí algumas perguntas antes sobre stablecoins.
Certo.
Vamos falar sobre criptomoedas, então, que é o grande mote aí do nosso programa hoje.
Isso, Stormer.
Criptomoedas ou Bitcoin? Stablecoin, tá? Eu acho stablecoin, sem dúvida alguma, uma forma de dolarizar, sem dúvida.
Só para a gente entender, assim, para quem nunca ouviu essa palavra, stablecoin, tá. O que é uma stablecoin?
Stablecoin é o seguinte, tá? A gente tem o mercado de moedas digitais e dentro do mercado de moedas digitais foi construída a ideia de criar uma moeda digital que representasse o dólar, uma moeda digital que representasse o euro, uma moeda digital que representasse as diferentes moedas fiduciárias de uma maneira digital. Dessa maneira, então, eles pegaram, por exemplo, vamos lá, 500 bilhões de dólares, botaram isso num banco depositado e daí abrem 500 bilhões de dólar Tether, o USDT, que é uma das stablecoins. Com isso, a flutuação do dólar é exatamente igual à flutuação do dólar Tether e com isso eles criam uma stablecoin. Fizeram a mesma coisa para euro, fizeram a mesma coisa para a maior parte das moedas que não são consideradas moedas exóticas. Ainda bem que não fizeram com o peso argentino. Senão seria complicado. Mas fizeram isso para todas elas, de maneira que você consegue sim comprar essas moedas fiduciárias através do que seria o digamos assim, o mundo das criptomoedas, o universo das criptomoedas, tá? E aí muitas pessoas utilizam então isso, inclusive é possível se tu utilizares algumas DeFi's, algumas, digamos assim, plataformas de finanças descentralizadas, tu pode pegar o teu stablecoin de dólar Tether, por exemplo, colocar para render juros e receber juros em cima desses dólar Tethers ou desses euros virtuais que você vai ter, que vão ser colocados para render juros. Então, sim, é uma ferramenta bastante interessante para uma grande parte das pessoas que estão trabalhando.
Uhum. Então, para quem, por exemplo, tem um pouco de receio de investir nas criptos, nos bitcoins, por exemplo, da vida?
Sim. Bitcoin.
Bitcoins. Vale a pena olhar para as stablecoins?
É uma alternativa. A pessoa poderia sim olhar para uma stablecoin se ela quiser, por exemplo, dolarizar parte do seu patrimônio. Existem várias formas de dolarizar o patrimônio, né, pessoal? Vamos falar. Formas de dolarizar o patrimônio. Comprar uma stablecoin americana, vamos lá, um USDT da vida, ou mesmo um BUSD da vida. Essa é uma maneira. Outra maneira de fazer uma dolarização de moedas, de capital patrimônio, é vou comprar uma BDR, vou comprar uma Apple 34, vou comprar uma Microsoft 34. Outra maneira de dolarizar o patrimônio seria investir em fundos cambiais. Então, a gente tem várias formas possíveis hoje de realmente conseguir dolarizar parte do nosso patrimônio. Né? Mas eu gosto muito, sim, do conceito de eventualmente transformar em dólar Tether e daí botar isso numa DeFi e colocar isso para render juros, porque fica interessante, sim, e muitas dessas taxas são bem boas.
E agora, com o dólar mais baixo, como a gente veio falando aí ao longo do programa, pode ser um bom momento para isso?
Eu acho que sim, e aí já repartindo com vocês a ideia de que grande parte das criptomoedas, de uma maneira geral, eu entendo que muito mais eficiente até mesmo do que fazer trade de curtíssimo prazo nas criptos, o mais eficiente sim é ir construindo aquilo que recebe o nome de DCA, que é Dollar Cost Average, e que em português, claro e correto, é preço médio, em que tu vai comprando um pouquinho daquelas moedas mensalmente, ou às vezes semanalmente, e tu vai então construindo um preço de aquisição daquela criptomoeda, no caso pode ser de um dólar Tether, ou pode ser de um BTC, ou pode ser de um Ethereum, com isso tu vai construindo um preço, e ao longo do tempo tu vais observando a rentabilidade, inclusive tu pode colocar esses Ethereum, tu pode colocar essas próprias criptos para renderem juros para você.
Olha, então aí, o Stormer hoje não abriu a carteira de criptos dele, porque não chegamos aí às 1000, mas tivemos aí excelentes dicas para quem quer começar a investir aí nesse mundo. E assim, ó, quem quer... Como é que agora a gente vai fazer para mostrar a carteira do Stormer? O que vocês acham? E agora, Brasil? No próximo Almoço Grátis, de novo, vamos repetir a missão? Mil pessoas.
É uma pena, porque aqui tem umas criptos aqui que eu tô com um target de quase 1.200% para cima. Tem uma aqui que eu tô com um target de quase 4.900% para cima daqui a 2 anos. Vocês não querem que eu mostre as pessoas? É isso? Eu tô proibido de mostrar isso.
Tá, eu não mostraria, porque a gente não chegou nem perto.
Tem ali,
mas
a partir dos 1.000.
Fala uma ou duas aí pra gente,
pra gente ficar interessado. Tá, vamos lá. Então, falar de uma específica, tá? Que eu acho interessante e que tá me chamando muita atenção. O nome dela é uma cripto menor, tá? Essa é uma cripto bem menor, tá? Ela é uma cripto... é uma altcoin. Quando a gente fala de criptos, pessoal, a gente tem que entender que a gente tem as criptos maiores, aquelas que são consideradas as digamos assim, as flagships, as naus capitanias. Então vamos falar de BTC e Ethereum. Eu não vou falar dessas duas. Essas duas em si, elas já têm um potencial de subida até o seu topo histórico. BTC voltar para os $65 mil, hoje está na faixa de uns 29, 30. E o Ethereum voltar para o seu topo histórico também. E isso por si só já daria algo em torno de 100 a 102% do que está acontecendo agora para essas duas, que são as naves capitanias das criptomoedas. Se estas subirem até os seus topos históricos, e elas têm esse potencial de fazer, inclusive de romper isso muito mais, especificamente se aquela regulamentação que a gente comentou na semana passada entrar, porque com mais regulamentação, Fidelity, Citadel, BlackRock, os grandes bolsos vão entrar comprando de tudo, porque vai estar regulamentado as coisas todas. E a gente já viu como o efeito de uma regulamentação impacta diretamente nas criptos, especialmente no caso da Ripple, que subiu quase 95% em um único dia, apenas porque a SEC perdeu o processo contra a Ripple. E a Ripple, inclusive, está na minha carteirinha.
Olha aí, já tem uma recomendação
na mesa. A Ripple já é uma delas. Mas voltando aqui para o ponto, né, a gente estava mencionando que o Fidelity, o Fidelity trabalha com uma reserva em ouro de 3% do patrimônio que eles têm. Tá? E eles fizeram um estudo que se eles colocarem 0,5% do patrimônio deles, 0,5% do patrimônio deles em criptos, isso representaria uma elevação do market cap em quase 15% do market cap das criptos mundiais. Ou seja, eles vão colocar muito mais de 0,5%. Provavelmente vocês vão colocar 1,5%. Se vocês colocarem 1,5%, nós estamos falando de subir 45% do market cap das criptos no mundo.
Eita.
E isso é muito dinheiro entrando. Uma delas é a Ripple, sem dúvida alguma. Mas eu gosto muito de uma cripto menorzinha chamada Pundix.
Pundix.
Só letra aí.
P-U-N-D-I-X. Pundix. Essa é uma plataforma, na verdade, é um protocolo que tem como objetivo criar maquininhas, como uma maquininha de cartão, em que tu possa literalmente usar as tuas criptos para comprar o que tu quiser em qualquer lugar do mundo. Em qualquer loja, em qualquer supermercado, em qualquer coisa. Ela é alicerçada em cima da ETH, então usa a blockchain da ETH. E ela, no meu entendimento, se as criptomoedas começar a utilizar criptomoedas para negociar e comprar coisas, a Pundix vai subir e subir violentamente.
Interessante.
Eu coloquei algo em torno de 5% da minha carteira em cima de Pundix, lembrando que aqui eu vou colocar dinheiro que eu aceito perder totalmente.
Sim.
É.
Aceito perder totalmente. Então, se eu aceito perder totalmente, eu colocaria isso, uns 5% desse dinheiro que eu aceito perder total. E se ela voltar para o topo histórico dela, isso já seria uma valorização de 2.200%.
Não achei o código desse site.
Pundix.
Da Pundix.
P-U-N-D-I-X. Pundix. Tá. É uma excelente, interessante... Só que a questão não é para fazer trade, galera. Abandone a ideia de fazer trades em criptomoedas, porque as criptomoedas são muito voláteis.
É.
Então o conceito é DCA, Dollar Cost Average. Tu vai comprar um pouquinho desse negócio e vai deixar. E se realmente BTC e Ethereum subirem até os seus topos históricos, vai empurrar a Pundix para cima, para próximo do seu topo histórico, o que seria quase 2.000% acima do que está agora. É óbvio que tu não vai botar todo o teu dinheiro nisso. Ninguém é maluco de fazer isso. Não faço isso. Isso aqui que eu estou falando não é nenhum tipo de recomendação, tá? Eu só estou dizendo o que eu estou fazendo. Da minha carteira de dinheiro que eu aceito perder total em criptos, eu estou colocando 5% em Pundix.
Está com queda de 95%.
Isso, ela caiu 95% em relação ao seu topo histórico. Exatamente por isso.
R$1,84.
Exatamente por isso. Assim como eu estou colocando também 5% da minha carteira em Ripple. Minha carteira é que eu aceito perder total. Tá? Porque a Ripple, se voltar para o seu topo histórico, é uma alta de mais ou menos uns 171% a partir do que está agora. Então, nesse cenário, eu vou botar um dinheiro que eu aceito perder. Porque se eu coloco um dinheiro que eu aceito perder e esse troço sobe até a metade do que seria o topo histórico dela, que seria uns 1000% para cima, esse dinheiro que eu aceito perder já se transformou em algo absurdamente maravilhoso. Algo muitíssimo bom. Então, esse é o conceito quando você pensa no cenário de, cara, estamos entrando numa primavera de criptos. Tá, só que assim, isso vai demorar um pouquinho mais agora. Por que vai demorar um pouquinho mais agora? Porque os americanos subindo um pouco mais a taxa de juros deles, as criptos vão sentir. As criptos vão dar mais uma recuada. Sim. Eles vão dar mais uma travadinha.
Mas uma hora e começar o sinal de baixa,
exatamente, vai embora. Quando começarem os americanos a travar a sua taxa de juros e aí sim recuarem a sua taxa de juros, aí nós vamos ver as criptos decolando e decolando mais forte.
E aí vai ser hora de
aproveitar. Na verdade, esse já é o momento de ir acumulando aos pouquinhos. Sim. Porque tu não vai comprar tudo numa única tacada. Tu não quer tentar comprar o fundo do fundo. Tu vai tentar comprar um preço médio num preço
igual. É uma região de preço.
É uma região de preço.
Gostei do Gustavo Catani aqui. Compra que nem ripa de festa junina.
Eu tento perder totalmente.
É aquela coisa assim, ó. Em vez de você ficar enchendo a cara no final de semana, bebe a tua cervejinha, mas não precisa. Precisa tomar 20 cervejas. Isso. A cada cerveja que tu gasta para mais, poderia estar comprando 6, 7.
Isto.
Cripto dessa daqui.
Isto.
Exato.
Só que tem um detalhe assim, sabe, Panonco? Normalmente eu sempre mantinha 5% do meu patrimônio
aí,
total
fez. Em cripto. Aí, resposta.
Ah. Isso era minha manutenção normal. 5% do meu patrimônio total em cripto. Hoje, eu já estou puxando para 10% e eu quero terminar os próximos meses com 20%.
Meu Deus, o homem é agressivo mesmo.
É, eu admito que eu estou sendo bem agressivo. Eu estou aumentando progressivamente o meu patrimônio em cripto, porque eu entendo que os próximos 2-3 anos nós podemos ter uma valorização absurdamente enorme.
Vai ficar bilionário em 2025.
Ele está de saco cheio de fazer almoço grátis com a gente.
É. O pessoal fala de gala. Gala é uma delas também. Ó, o pessoal está esperto.
2-3 anos ele não quer mais olhar para a cara de gala. Ele aqui, ó.
Em 2020...
Vai embora, vai.
Gala é uma delas.
As eleições, as próximas eleições vão ser quando? 2025, é isso?
2026.
É. É isso?
Isso.
Então, ó, o Starmer vai realizar essas criptos, vai ficar bilionário, vai bancar a campanha do bolso dele e vira presidente da República.
Não.
Eu acho que essa aí é a estratégia.
De novo, esse assunto.
Eu acho que essa é a estratégia.
Não vem com esse assunto aí pra cima de mim, tá maluco?
Então, assim...
Esse aí não é teu amigo.
Hein? Não, esse não gosta de mim.
Ficar bilionário
deixa eu ficar
cripto,
bilionário em paz.
E voltar pra ser político.
Meu amigo, eu ficando bilionário, eu vou lá pras Ilhas Fiji lá e pronto.
Nunca faço, mais sai de lá.
Faço uma vida sabática nas Ilhas Fiji.
De vez em quando tu entra no almoço grátis só pra contar como é que tá a tua vida aí.
Tá difícil. O mar hoje tá mais gelado, tá em 29 graus.
Será isso? Então tá, gente. Imaginando as Ilhas Fiji agora, nesta segunda-feira, eu acho que a gente pode ir encerrando o almoço grátis.
Uhum.
Olha ali,
ó. E a Adela ali nos manifestando.
Então tá, pessoal, suas considerações finais aí, tá, para finalizar nosso almoço grátis.
Vamos lá, considerações finais, tá, pessoal? Essa ideia que eu estou apresentando aqui para vocês é uma ideia que eu acho que pode ser útil para os amigos. Que é qual? Sim, existindo a possibilidade de uma redução na taxa de juros americana nos próximos meses, nós vamos observar o dinheiro fluindo dos mercados convencionais novamente para o mercado, para o universo de criptos. Isso vai acontecer ainda mais se acontecer uma regulamentação mais forte e mais presente dentro desse cenário, o que vai trazer todos os fundos de previdência, todos os principais fundos de hedge que existem nos Estados Unidos e que estão interessados em investir no universo de criptos. E isso poderia sim empurrar muitas dessas criptos de volta para fortes movimentações. A gente viu que as altcoins, muitas delas perderam 90, 95% do seu valor em relação aos seus topos de 2021, 2020, justamente porque elas foram mais afetadas do que as demais. Só que destas altcoins, algumas têm projetos absurdamente interessantes e muito viáveis, como a Poundex, que eu acabei de mencionar para vocês, assim como a Compound, que é uma outra que tem um excelente projeto, assim como a TRX, que é uma concorrente do Ethereum.
Uhum.
Tá? São criptos que... elas têm projetos e plataformas que têm coisas por trás dela. A gente tem, por exemplo, uma plataforma muito interessante que é a VeChain, que é uma plataforma que funciona, sabe o quê? Ela usa blockchain para rastrear produtos que tu compra. Daqui a pouco o Panonco vai lá e compra uma capa de celular lá na China.
essa capa de celular, ela tem um tag dentro do QR Code que fica rastreado e o Panon consegue ver exatamente onde é que ela está vindo, onde é que está todo o deslocamento dela. A Vitia, então, é uma plataforma que tem como objetivo facilitar o rastreamento de coisas logísticas. Dessa maneira, tem toda a aplicatividade dentro do mundo real. Todo mundo usa isso e todo mundo vai querer usar isso. E isso é uma criptomoeda, a Vitia. E essa criptomoeda está descontada em relação ao seu topo histórico. Está descontada 1.200% em relação ao seu topo histórico. Ou seja, também faz parte da minha carteira. Eu vou pegar e montar uma carteirinha pequena que eu vou simplesmente aceitar perder completamente esse dinheiro. E se essas criptos voltarem para os seus topos, cara, é muito dinheiro que bota no bolso. Isso faz muito sentido. Pensem um pouquinho sobre isso. Não é para botar todo o dinheiro da vida de vocês. É óbvio, ninguém faz isso. Mas é para botar parte do valor de vocês. Se acontecer um retorno até metade do movimento, já está fantástico. E essa seria a minha colocação para o dia de hoje.
Boa. Panonco.
Uma aula. De fato, o Stormer é um entusiasta das criptomoedas. Não é de agora, já estuda isso há um bom tempo. Então, pessoal, essa aula aqui não deveria ser gratuita. Esse almoço grátis não deveria ser tão grátis
assim. É. Dê um like, pelo menos.
Exato, dá um like, convida os amigos. Mas o Stormer falou, em breve, o YouTube do Stormer vai estar um pouquinho diferente. Vai ter área de membros, vai ter coisa nova, vai ter conteúdo bacana. E a gente está produzindo isso. Então, em breve, tem novidades para vocês. Essa semana, nós temos mesa redonda aqui na casa, presencial e online. Stormer recebendo o Vlad, vai estar o Pizzi, vai estar o Braulio. Então, é realmente um programa diferenciado, onde a gente fala sobre o mundo do trade.
E quero também lembrar que quarta-feira a gente tem o nosso Dollar Talks, o nosso almoço grátis dolarizado, se assim podemos chamar. É um programa que a gente só fala sobre mercado internacional e investimentos no exterior.
Quem é o convidado da semana?
Stormer.
Stormer. Aí, ó, Stormer.
Stormer vai estar lá. Matheus, tuas considerações finais?
Vocês vão ter uma overdose de Stormer essa semana.
Boa. Vai ser muita aula pela frente, então. A minha consideração final é que agora a gente tem que começar a ficar atento, né? O resultado do segundo trimestre das empresas já começaram a ser divulgados. Semana passada a gente teve o resultado de VEG e mais uma companhia que eu não me lembro agora. Essa semana a gente tem de Vale, que com certeza vai impactar bastante aí no mercado. Então já vamos ficar atento, porque de agora até as próximas semanas já estamos em safra de balanço, então é importante para atualizar os modelos.
Pela pancada que a Vale deu hoje, né? E pelo processo de acumulação que a Vale estava fazendo nos últimos 2 meses, eu te diria que o resultado do balanço vai vir fantástico.
Tomara.
Vai vir muito, muito, muito bom. A gente viu que 85% das empresas americanas que já apresentaram seus balanços vieram com lucro por ação superando a expectativa de mercado. Vamos ver se isso vai acontecer aqui no Brasil também.
Vamos lá.
Então tá, pessoal. Esse foi o nosso almoço grátis. Hoje o almoço grátis está mais longo. Realmente foram muitas aulas hoje num programa só. Agradeço muito a presença de vocês aqui, meus companheiros de programa. E até semana que vem, ao meio-dia. Te esperamos aqui no almoço grátis. Tchau, tchau.
Tchau.